ValveCast. Clique Valvar.
Será que temos variações de tipos de insuficiência tricúspide dentro dos quadros de etiologia secundária? Alguma tem um melhor prognóstico? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. A insuficiência tricúspide é uma valvopatia que, na grande maioria das vezes, ocorre de forma secundária. Quando observamos essa afirmação, nos vem à cabeça uma regurgitação tricúspide ocorrendo por doenças do lado esquerdo do coração e que elevam as pressões de enchimento e impactam negativamente do lado direito do coração de forma retrógrada. No entanto, estudos mais recentes com os métodos diagnósticos por imagem nos mostram que a fisiopatologia da insuficiência tricúspide de etiologia funcional segue basicamente três caminhos distintos. O primeiro é esse, com dilatação ventricular direita e tração nos músculos papilares, levando a uma falha de coaptação por sobrecarga pressórica advinda do lado esquerdo do coração. Nesse contexto, o ventrículo direito assume um formato mais elipsoide ou globoso, e a queda da sua fração de ejeção pode acontecer. Assim como na válvula mitral, dilatações do átrio também podem impactar o funcionamento do aparato valvar, e uma fibrilação atrial permanente pode levar à dilatação do anel e falha de coaptação. Nesse contexto, o ventrículo apresenta dimensões normais ou leve dilatação, mas mantém o seu formato próximo do triangular, e vemos um aumento do átrio direito de forma pronunciada. O outro aspecto possível é aquele relacionado aos eletrodos de marca-passo que podem interferir diretamente no funcionamento dos folitos e levar a graus variados de regurgitação tricúspide. Recentemente, aqui na nossa plataforma, abordamos a insuficiência mitral de etiologia atrial, e parece que o prognóstico desse subtipo não é tão ruim como dos outros tipos de regurgitação funcional. E também parece que, quando isso ocorre do lado direito, a evolução pode ser parecida. Pacientes que apresentam regurgitação tricúspide apenas por dilatação do anel tricúspide têm sobrevida melhor do que aqueles que apresentam a forma clássica da insuficiência tricúspide de etiologia funcional. Inclusive, em uma meta-análise recente, podemos observar que a presença de dilatação de anel tricúspide e aumento de átrio direito foi considerado um fator protetor dentro da coorte específica de insuficiência tricúspide funcional. Para um leitor menos experiente, ou mesmo enviesado, essa meta-análise poderia sugerir que dilatar o anel tricúspide é bom, mas a leitura aqui é outra. Insuficiência tricúspide por dilatação de anel, em comparação com a insuficiência tricúspide por dilatação do ventrículo direito, não é tão prejudicial. Vejamos a referência e interpretemos com cautela as informações. A identificação precisa do subtipo de regurgitação tricúspide demanda uma avaliação minuciosa das imagens ecocardiográficas por um operador experiente, sob o risco de termos conclusões simplistas e potencialmente enganosas. A conjunção de métodos mais recentes, em alguns casos, é o único caminho viável para entendermos bem os mecanismos, visto que o modo M e as imagens bidimensionais podem não ser suficientes para esclarecimentos mais complexos. Mais uma vez, a leitura isolada de que uma dilatação de átrio direito é protetora é equivocada, visto termos na literatura diversas referências que apontam esse achado como um marcador de gravidade. Portanto, sua interpretação deve ser feita exclusivamente nesse contexto que estamos discutindo. Diante disso, para tomarmos decisões acerca de intervenções nesses casos complexos, entender bem o mecanismo fisiopatológico novamente se mostra fundamental no raciocínio clínico do cardiologista em ambiente de heart team. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.